Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshiot Acharei Mot e Kedoshim. E a Parsha Acharei Mot começa descrevendo o serviço de Yom Kippur no Mishkan, no santuário, como o seguinte versículo. Deus falou a Moshe Rabbeinu, logo depois da morte dos dois filhos de Aaron, que trouxeram uma oferenda não autorizada diante de Hashem e morreram. Disse Hashem a Moshe, fala a teu irmão Aaron e que ele não entre no santuário interior, no Kodesh HaKodoshim, no Santo dos Santos, que está além do véu de separação que esconde a arca, de modo que ele não possa morrer. Uma vez que eu apareço sobre a arca coberta numa nuvem. Aprendemos deste versículo que a morte dos dois filhos de Aaron é devido ao fato que eles avançaram, entraram no Santo dos Santos, um lugar que era além da sua permissão. Entretanto, na Parashá Shmini, quando a Torá relata sobre a morte dos dois filhos de Aaron, a Torá liga as suas mortes com uma outra ordem, com uma outra explicação. Onde que encontramos que Hashem falou a Aaron dizendo, quando vocês entrarem na tenda da comunhão, no Mishkan, nem vocês, nem seus descendentes poderão beber vinho ou qualquer outra bebida forte. Senão, vocês morrerão. Esta é uma lei eterna para todas as suas gerações. Entendemos da Torá que a morte dos dois filhos de Aaron está ligada com algum excesso de vinho do qual eles foram culpados. Os dois filhos de Aaron eram grandes sadiquim, de tal forma que Moshe Rabbeinu se expressou para o seu irmão Aaron: teus filhos, Nadav e Avihu, são maiores do que nós dois. Para entender melhor o pecado deles, explica Or HaChaim que eles se deixaram atrair e ser levados para a santidade com uma intensidade e dimensão e força que nem eles mesmos foram capazes de aguentar, controlar e tolerar. E este tipo de amor e ligação para Hashem, na linguagem hassídica, se chama Klot HaNefesh, ou ápice da paixão da alma, sobre a qual cita a escritura Nichsefa vegam kalta nafshi, minha alma anseia até se extinguir. E apesar deles despertar um amor intenso e incontrolável para Hashem, isto foi considerado um pecado, sendo que a vontade de Hashem jamais que é para a alma se separar do nosso corpo e deixar o corpo para trás e subir e se elevar para Hashem sozinha. Deus investiu as almas dentro dos corpos com o grande objetivo de uma pessoa viver em nosso mundo e cumprir sua missão. E para impedir este comportamento e para isto não acontecer mais uma vez, Hashem nos deu os dois mandamentos acima citados. Em primeiro lugar, a Torá proíbe Yain Vesheichar Altesht. Não devemos tomar vinho ou cerveja e ligar isto com o serviço de Hashem. Vinho é uma dica para Sodot HaTorá, para os segredos e os assuntos místicos e esotéricos da Torá. Nichnas Yain Yatzah Sod. Diz o Talmud, quando entra vinho, sai o segredo. Segredo e a parte mística e esotérica da Torá estão interligados. E Hashem nos adverte, jamais que devemos se aprofundar os segredos da Torá, na parte mística e esotérica da Torá, de tal forma que o assunto nos leva até embriaguez espiritual e até perder o controle. É proibido perder a noção da responsabilidade e missão que temos para preencher e executar em nosso mundo. E esta ordem e mandamento foi dada principalmente para as pessoas que dedicam sua vida no estudo da Torá e servindo a Hashem com intensidade. Eles sempre devem lembrar que o ápice do amor para Hashem, que leva para Klot HaNefesh, para desligar a alma do corpo, metaforicamente, se desligar do nosso mundo e viver no mundo que pertence somente à alma, abandonando a si o seu corpo e sua missão, é totalmente proibido e é contra a vontade de Hashem. Também, para pessoas que se dedicam ao comércio, profissionais, liberais e empresários, e todo tipo de atividade e trabalho ligado com o nosso mundo, eles encontram uma grande dica em nossa parasha. Al yavo bechol et el hakodesh. Tem uma hora para tudo. Não sempre que eles devem entrar el hakodesh no santo dos santos. Este versículo está ligado com o serviço que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, praticava no dia do Yom Kippur, que também nossa parasha é sempre lida no próprio dia do Yom Kippur. Neste dia, todos nós abandonamos nossa vida corriqueira, nós desligamos da nossa parnassá, de nosso sustento, e entramos no mundo de Kedushá, no mundo da santidade. Isto pode despertar em nós uma vontade de estender este dia de uma forma exagerada para o resto da nossa vida. Podemos talvez exigir de nós neste dia desligar do nosso mundo material e entrar no mundo da santidade e espiritualidade. Neste dia, devemos lembrar o mandamento da nossa parasha Al Yavo Bechol Et. Há horas que devemos entrar El HaKodesh, que devemos se elevar e se afastar das atividades do dia a dia. Mas há uma hora onde que devemos entrar e se dedicar para elevar e retificar o nosso mundo através do cumprimento da Torah e Mitzvot, utilizando esta força singular que captamos no dia do Yom Kippur. Ou seja, tanto para as pessoas que têm como objetivo principal o estudo da Torá e servir a Hashem através da tefilá, da reza, como também para as pessoas e sua principal dedicação é parnassá, sustento e elevação e retificação do nosso mundo, aprendemos através dos dois filhos de Aaron que o que deve ser o mais importante em nossa vida é seguir o plano da Hashem. E o plano da Hashem é para a alma se revestir no corpo, cumprir sua missão, elevar e refinar o nosso mundo. E isto conseguimos somente através de cumprir Torah e Mitzvot, almas revestidas no corpo. E para esclarecer melhor os conceitos que acabamos de mencionar, devemos introduzir vários outros assuntos que vão esclarecer para nós melhor qual que é a maneira certa e correta, segundo a Torá, de se ligar com Hashem com intensidade e fervor e mesmo assim estar ligado com o nosso mundo, cuidar das nossas atividades, de nossos trabalhos e tarefas e mesmo assim não diminuir nossa intrínseca ligação com Hashem. Ou seja, devemos aprender a equilibrar entre, de um lado, se ligar com Hashem, conforme dizemos diariamente, ul avdo bechol levavchem u bechol nafshechem, servir Hashem com todo o nosso coração e alma, e no mesmo tempo, sempre estar ciente da nossa responsabilidade e missão. E o primeiro assunto que nós vamos tentar esclarecer hoje é o assunto da tefilá, da nossa reza. A nossa reza é superficialmente entendida como a hora de pleitear para Hashem tudo que nós precisamos e achamos necessário. Quando olhamos as brachot, as bênçãos, no Shemoneh Esrei, pedimos para Hashem tudo que nós, de fato, precisamos. De um lado, pedimos assuntos materiais, parnassá, saúde e assim diante. Ao mesmo tempo, também pleiteamos assuntos espirituais, como Deus nos ajudar e apoiar a nossa tshuva, o nosso arrependimento. Pedimos para Hashem a geulá, a redenção, e assim diante vários outros assuntos espirituais. Mas, para poder organizar nossos pedidos de uma forma adequada e correta, a pessoa deve se preparar adequadamente. Ou seja, ele deve se sentir que avda kamei mara, são palavras do Talmud, como um servo diante de seu senhor. E por isso, é fundamental o preparo que uma pessoa deve passar antes de rezar, como também é indispensável a kavaná, a concentração e a intenção durante as nossas rezas. Ou seja, superficialmente, explicando a nossa reza, o principal objetivo é pleitear e pedir para Hashem tudo o que nós precisamos. Mas, para poder pleitear, é importantíssimo a condição da pessoa se colocar na posição através da sua concentração, devoção e intenção. Entretanto, a Hassidut nos ensina que tefilá, a reza, é bem diferente. O principal conceito da tefilá não é pleitear e pedir para Hashem o que precisamos. O principal conceito da tefilá é justo o fato de ficar diante da Hashem, perante o seu Senhor, sendo que o conteúdo íntimo da tefilá, da reza, é dveikut ha'adam baboré, a pessoa se ligar e conectar com Hashem. A palavra tefilá vem da palavra naftulei elokim niftalti, que significa conectar e ligar. Ou seja, a Hassidut nos ensina que tefilá significa o processo e o esforço da pessoa de se conectar e ligar com a divindade, numa vinculação singular. São conhecidas as palavras do próprio Baal HaTanya, o autor do Tanya, onde que ele diz: para poder se encontrar com Hashem é somente durante nossa tefilá, nossa reza. E esta forma de ver a nossa tefilá, a nossa reza, jamais que é uma invenção hassídica. Já encontramos no Tur Shulchan Aruch, sobre as leis da tefilá, diz o Tur, assim que era o costume dos hassidim e anshei maaseh e pessoas elevadas. Eles ficavam num retiro espiritual, em completa reclusão, e se concentravam em suas rezas, até que eles chegaram num nível que se chama Hitpashtut HaGashmiut. Eles iam se despir de todo e qualquer assunto mundano. E eles fortaleciam o espírito Sichlit, intelectual, até que eles chegaram e alcançaram próximo ao nível da profecia. Isto é a reza conforme o Tur Shulchan Aruch. Isso está baseado no Talmud, que os Hassidim Harishonim, que os primeiros Hassidim, eles demoraram cada reza 3 horas. Ou seja, dedicaram 9 horas do dia somente para as suas rezas. Sobre isto encontramos nas leis do Talmud Torah, do Baal HaTanya, do autor do Tanya, que ele explica o seguinte: apesar que eles dedicaram tanto tempo, 9 horas por dia, para as suas rezas, eles não se preocupavam do Bitul Torá, do fato que eles não estão estudando Torá durante aquele período. Apesar que Talmud Torá Keneged Kulam, o estudo da Torá, é a maior mitzvah, mesmo assim, eles acharam por bem dedicar tanto tempo para as suas rezas. E o motivo, diz o Baal HaTanya, que suas rezas eram de tal forma que eles se conectaram, amarraram suas mentes, intelectos e corações com Deus, que é o dono de tudo. Isto foi feito com temor e amor com intensidade, com a conexão total, até que eles alcançaram Hitpashtut HaGashmiut, de novo o mesmo conceito. Eles se despiram de todo envolvimento e qualquer assunto corriqueiro e mundano. E esta mitzvah de se conectar e ligar com Hashem, ela é maior do que a mitzvah do estudo da Torá. Não somente que ela é maior, ela precede também o estudo da Torá. Conforme diz o versículo, Reishit Chochma, antes da sabedoria, é Yirat Hashem, uma pessoa deve temer Hashem, deve ter reverência para Hashem. Disto aprendemos com clareza que Kavanah na nossa tefilá, rezar com dedicação, devoção e concentração, não é somente para preparar a pessoa para poder pleitear e pedir para Hashem aquilo que ele necessita e precisa. Mas esta devoção, dedicação e concentração é o grande objetivo por si só. A mitzvah de Dveikut Hashem, a mitzvah de se conectar com Hashem. Como encaixar o fato que também pleiteamos e pedimos para Hashem tudo o que nós precisamos, isto vamos explicar posteriormente. E isto é óbvio pelo Talmud que acabamos de citar. Não faz sentido de dizer que os Hasidim Harishonim, que os primeiros Hasidim, ficaram 9 horas por dia somente pleiteando para Hashem o que eles precisam ou o que o mundo precisa. Obviamente, o tempo que eles dedicaram, 9 horas por dia, era para despertar e revelar sua ligação intrínseca com Hashem e sentir a Vav Yirah, amor e reverência para Hashem. Assim também encontramos no Talmud um episódio muito interessante, que Rova viu Reb Hamnuna se prolongando demais em sua reza. E o Rova questionou Reb Hamnuna e falou para ele o seguinte: será que é certo perder tanto tempo de estudo da Torá, que estudo da Torá se chama Chayei Olam, uma vida perpétua, em vez de estudo da Torá, dedicar tanto tempo para Chayei Sha'a, pleitear para Hashem e pedir o que nós precisamos? Ou seja, o Rove entendeu que Reb Hamnuna está perdendo tempo demais em suas rezas. E Reb Hamnuna respondeu para o Rove: Zman Torah Lechud, Uzman Tfilah Lechud. Há uma hora designada para o estudo da Torá e também há uma hora designada para as nossas rezas. Mas logo encontramos uma dificuldade. A reclamação do Rove não era porque que Reb Hamnuna está rezando. Obviamente, há uma hora designada para a nossa reza. O Rove achou que Reb Hamnuna está dedicando tempo demais para as suas rezas. E como que Reb Hamnuna respondeu que há uma hora designada para a sua reza e por isso ele está se prolongando? Qual que é a ligação dos assuntos? Mas Reb Hamnuna quis explicar para Rove que nossa reza possui um assunto tão singular e diferente que vale a pena se prolongar e estender. Quando ele falou Zman Tfilah Lechud, que a hora da Tfilah há uma hora designada para a Tfilah, ele quis dizer que a Tfilah é algo tão fundamental, importante em nossas vidas, que ela é Lechud, ela é singular. Singular no sentido que a tefilá merece prolongamento, dedicação e envolvimento especial. E com isso entendemos bem como que a nossa tefilá, a nossa reza, se torna a base e o alicerce de toda a construção de nosso dia. O objetivo geral do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot é para ligar e conectar a pessoa com o seu Criador. Por exemplo, através do estudo da Torá, a pessoa conecta sua mente e intelecto com Hashem. Através do cumprimento das mitzvot, a pessoa conecta seus atos, seu corpo e sua energia com o próprio Hashem, com o próprio Criador. E assim também, cada mitzvah nos conecta de uma forma diferente e singular. Mas sendo que a tefilá é o máximo de ligação e conexão com Hashem, é a hora de se ligar com Hashem, com todo o nosso ser, corpo e alma. A tefilá se torna a alma e a vitalidade de todas as formas e maneiras com as quais servimos Hashem durante o nosso dia. Obviamente, o que nós citamos do Talmud sobre reza de 9 horas, isto foi dito apenas para Hassidim Harishonim, para Hassidim na época talmúdica. Para nós, é suficiente rezar com minyan, entretanto, com dedicação, conexão e devoção para Hashem, inspirando assim o nosso dia inteiro. E agora que já aprendemos que o principal conceito e a alma da nossa tefilá, da nossa reza, é dveikut para Kadosh Baruch Hu, se conectar e ligar com Hashem, cabe ainda entender melhor o que é o significado da palavra dveikut, se conectar. Como que uma pessoa, um ser humano, limitado, preocupado e cerceado com preocupações e dificuldades, como que uma pessoa assim pode se conectar com Deus, que é transcendente, ilimitado e infinito? Qual que é a maneira e a fórmula que podemos conseguir, durante nossas tefilot, nossas rezas, cumprir a mitzvah de dveikut bakadosh baruch Hu, se conectar e ligar com Hashem? Isto vamos deixar, se Deus quiser, para a semana que vem. Porém, devemos ressaltar antes que nossas rezas é, conforme dito anteriormente, é a hora de se ver com Hashem, de se encontrar com Hashem. Hashem nos deu uma oportunidade singular e inédita de diariamente ganhar uma audiência particular e privada. É conhecido o dito hassídico que durante o estudo da Torá, um Yehudi deve se sentir como um aluno diante de seu professor. Mas quando um Yehudi reza e faz sua tefilá, ele deve se sentir como um filho diante de seu pai. E como bons filhos, devemos saber que a vontade de Hashem é que estejamos presentes, cuidando da nossa vida, de nossos próximos e trabalhando para fazer um mundo melhor. Chazak u Baruch.